Deputado Henrique Fontana, grande parte da reforma política já foi apreciada. Nesta semana, o tema volta à pauta do plenário para tratar de fidelidade partidária e, ao mesmo tempo, da participação das mulheres na política brasileira. Qual é a avaliação que o senhor faz dos pontos votados até agora, depois do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, ter voltado atrás no financiamento público de campanha? Além disso, o senhor e mais 63 deputados foram ao STF com um mandado de segurança para assegurar a votação do dia anterior, que garantia o fim da participação das empresas nas campanhas eleitorais. Qual é a avaliação, então, e a expectativa para os próximos dias, deputado Henrique Fontana?
Olha, primeiro cumprimentar todos os ouvintes e dizer que, infelizmente, a reforma política estrutural que o Brasil tanto precisa, tanto carece, a mais importante de todas as reformas para melhorar a democracia do nosso país, o sistema político, ela está ficando altamente prejudicada. Pela forma como o presidente da Casa, o presidente Eduardo Cunha, vem conduzindo essas votações, tenho dito que de uma maneira absolutamente autoritária e a mão de ferro, ele praticamente inviabilizou as negociações mais qualificadas que estavam em curso para que nós pudéssemos ter uma mudança estrutural maior. Primeiro, ele fechou a comissão especial, ou seja, rompeu com a lógica de votação de uma reforma como essa, e agora, mais recentemente, no afã de aprovar aquilo que há de mais negativo no sistema de financiamento da democracia brasileira, que é o financiamento de campanhas eleitorais de partidos por empresas, ele terminou, inclusive, aplicando um golpe na votação. A primeira votação, que ocorreu numa terça-feira, o financiamento de empresas foi derrotado no plenário e, 24 horas depois, o presidente fez uma nova votação totalmente ilegal, que nós, inclusive, eu e mais 63 deputados, estamos contestando com um mandado de segurança que impetramos no Supremo Tribunal Federal. Então, praticamente, as mudanças feitas até agora são mudanças de caráter cosmético. No sistema eleitoral, nada foi mudado. E no financiamento eleitoral, a mudança que foi votada de forma ilegal, ela piora, né, agrava o problema do sistema de financiamento da política brasileira. Nós precisamos, na minha avaliação, eu tenho dito isso em muitas entrevistas, como nesta, em muitos debates, nós precisamos de uma política e de uma democracia mais barata, com menos dinheiro, e de uma democracia que seja financiada pelas pessoas que estão interessadas em apoiar um candidato com valores pequenos que retirem o abuso do poder econômico do processo eleitoral. Nós temos que proibir as empresas de financiarem eleições e financiarem partidos políticos em qualquer tempo, e precisamos definir um teto de gastos para as campanhas eleitorais, para que elas, de fato, tenham um limite de valores para que elas sejam barateadas. Eu tenho usado esta frase, que repito aqui para os ouvintes que estão acompanhando esta entrevista, que a política brasileira ela se tornou uma política cada vez mais do dinheiro e cada vez menos dos projetos, das ideias, das histórias de vida dos candidatos que devem disputar a representação do eleitor a cada eleição. Nós vamos continuar trabalhando, lutando muito aqui no plenário da Câmara. Estas duas votações que tu me perguntas, Ana, elas devem ocorrer esta semana. Evidentemente que se uma delas for aprovada, vem como algo positivo, que é uma ação afirmativa para ampliar o papel das mulheres na política brasileira. A ideia é que se vote, né, uma legislação que garanta 20% das vagas, independente do resultado eleitoral, né, uma ação afirmativa, serão destinadas às mulheres nos parlamentos. Com esta lei, se aprovarmos, teríamos a garantia de pelo menos um pouco mais de 100 mulheres eleitas no parlamento. Será uma mudança, esta sem dúvida, positiva. E temos ainda o segundo turno da disputa desta emenda constitucional, onde eu vou trabalhar muito e nós do PT vamos trabalhar muito para eliminar empresas do financiamento eleitoral. Encerro, me coloco à disposição, se tu quiseres questionar alguma outra coisa, né? Mas eu insisto, a responsabilidade maior por esta frustração na votação que nós estamos enfrentando vem do estilo arrogante, autoritário do atual presidente da Câmara, que pensa que vai dirigir a Câmara Federal, como eu dizia há pouco, com mão de ferro e não se dá conta que aqui existem 513 deputados iguais, todos eles representando os eleitores que os trouxeram até aqui, e, portanto, há que se ter mais capacidade de diálogo, de negociação, de respeito entre as partes, para poder, de fato, construir uma proposta de reforma que atenda aos interesses da qualificação da democracia no Brasil.
Deputado Henrique Fontana, expliquemos aos nossos ouvintes o que está em discussão relacionado à fidelidade partidária.
Pois então, a fidelidade partidária, existem aqui versões diferentes, algumas muito negativas, que são a ideia, né, de abrir uma janela tão logo se promulgue esta reforma política, que isso nada mais é do que uma espécie de autorização, né, para um troca-troca intenso de partidos, o que significaria enfraquecer ainda mais os partidos políticos e o sistema democrático brasileiro, que, como eu sempre digo, sofre de dois grandes problemas: o abuso do poder econômico, que decide cada vez mais as eleições, e o forte personalismo da política brasileira, né? Nós precisamos de uma política onde os programas que os partidos apresentam, a visão que apresentam para o país, para governar um Estado, sejam, de fato, os mais importantes, onde o eleitor também consiga compreender que nenhuma pessoa isoladamente consegue mudar os rumos da gestão pública do país, dos estados ou dos próprios municípios. Então, nós precisamos, não há democracia no mundo que tenha se qualificado sem o fortalecimento dos partidos e dos programas, né? E, portanto, combatendo este personalismo na política. Nós aqui, com essas ideias que estão apresentando, né, de abrir janelas imediatas que permitem um troca-troca intenso partidário, isso será mais um ponto negativo da reforma, no meu ponto de vista.
Tá certo, deputado. Muito obrigada. Uma boa semana aí para todos nós e uma boa luta.
Muito obrigado. Um abraço a todos os ouvintes que acompanharam essa nossa entrevista. Eu quero agradecer a audiência de todos eles e dizer que nós devemos todos continuar trabalhando intensamente, sempre acreditando na democracia, na política, porque sem política nós não resolvemos o essencial dos desafios das nossas vidas, né? Eu sempre gosto de dizer que uma parte do nosso desafio para viver melhor depende do nosso esforço, da nossa capacidade de buscar um trabalho melhor, de nos qualificarmos, mas uma outra parte essencial depende de decisões coletivas, de sociedade, que dependem intensamente da política. Por isso, a importância de pressionarmos o parlamento nesses próximos dias, nessas próximas semanas, para reverter este início negativo que teve o debate sobre a reforma política. Um bom dia a todos.